Recebemos Dom José Edson Santana Oliveira, promotor episcopal da Pastoral para os Nômades da nossa CNBB, que participa em Roma nesses dias do primeiro encontro mundial de sacerdotes e diáconos religiosos e religiosas ciganos, promovido pelo Pontifício Conselho da Pastoral para os Migrantes e os Itinerantes. Dom José, é uma alegria tê-lo conosco. Bem-vindo à Rádio Vaticano.
Bom dia, obrigado pelo convite, nos dá essa oportunidade de dirigir a todos os radiovintes desta bonita emissora que chega em muitas partes do mundo, em modo especial, no nosso querido Brasil.
Bom, José, o senhor é de onde? Vamos falar um pouquinho do senhor.
Eu nasci numa pequena cidade da Bahia, chamada Duas Serras, e hoje na região de Feira de Santana, e fui do clero de Feira de Santana. Eu fui o primeiro padre ordenado por Dom Silvério Albuquerque, hoje está com 90 anos. Bispo emérito, e também fui o primeiro padre que saiu bispo daquela diocese de Feira de Santana. E o saudosa memória, João Paulo II, no dia 12 de junho de 1996, me nomeou bispo e criou a diocese de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, que foi a Costa do Descobrimento, ali onde nasceu o Brasil e o início da evangelização, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha.
E o senhor está ali desde então, o senhor
foi? Estou... Vai fazer agora no dia 12 de outubro, 11 anos que estou ali. Quando eu cheguei, era uma região que sempre disse... O Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa e foi embora. E o governo passou e mostrou... Fez o palácio em Salvador, depois transferiu para o Rio de Janeiro e ficou uma região esquecida da igreja e do governo.
Como é que é a região hoje?
Hoje é uma região que também só a dimensão política ainda é muito esquecida, estamos quase a 800 quilômetros de Salvador. E sofre um problema social muito forte, porque sempre viveu da monocultura. Primeiro momento foi o cacau, chegou a bruxa. Os ricos ficaram pobres. E agora está entrando a monocultura de eucalipto. E também todos os pequenos produtores estão saindo e vindo para a periferia da cidade, onde uma multinacional chamada Veracel está ali e botou a maior fábrica da América Latina de celulose naquela região. E, por outro lado, o pessoal que sai do interior, vendeu suas terras, vem para a periferia de Porto Seguro na ilusão do turismo, que hoje Porto Seguro é uma cidade que vive do turismo, com esse aspecto histórico, sempre fantasia na cabeça de todos, estuda na história, onde nasceu o Brasil, onde chegaram os primeiros portugueses, o primeiro encontro do índio com os brancos. Uns dizem que foi descoberto, outros foi invasão, não vou entrar no mérito. Né?
Depende do lado dos historiadores.
Historiadores, são 500 anos, já somos todos brasileiros, índios e brancos, essa beleza de unidade cultural que nós temos no Brasil e naquela região também, chegando hoje muita gente de fora, tanto do Brasil como do exterior, e forma uma família de brasileiros. Então, um lugar bonito, histórico. Hoje, Porto Seguro, são 32 mil leitos de hotéis.
32 mil leitos?
Então, na alta estação, tem emprego para todo mundo.
E na baixa estação?
Na baixa estação, eles ficam à mercê do que virá.
Quer dizer, precisa-se trabalhar bem durante a alta estação,
para sobreviver durante o resto do ano.
É cíclico, então.
E como igreja, ficou uma região ali desprezada, pertencia à diocese de Ilhéus. Depois foi criada a diocese de Caravelas, Teixeira de Freitas hoje. E o primeiro bispo da região, lá de Caravelas, foi um holandês, Dom Felipe. Ele conseguiu os franciscanos holandeses para o extremo, e ali naquela região de Porto Seguro, os capuchinhos napolitanos. Então ficaram napolitanos, capuchinhos, holandeses, franciscanos mais abaixo, e por 30 anos foi bispo, não ordenou nenhum brasileiro. Então, quando eu cheguei ali, eram três padres brasileiros e 4 frades capuchinhos napolitanos.
O senhor tem, então, uma primazia.
Agora, hoje, graças a Deus, nós estamos entre os padres religiosos, outras congregações chegaram, os palotinos, servos do Senhor, servos do Coração de Jesus, Vupicelli, mas os próprios capuchinhos ficaram, os redentoristas e os diocesanos, já somos 43 padres na região e 8 congregações femininas.
Então, o senhor viu muita coisa crescendo, então,
está ainda crescendo. Agora, nós, como diocese, falamos que nossa diocese nasceu como Jesus, no presépio. sem nenhum patrimônio, nem o CGC estava feito. Assim, criaram, mandaram e fomos fazer as coisas. Tanto que quando fui fazer o CGC, fui entregando os documentos e a moça da Receita Federal pedia os documentos. E no final ele disse, olha, falta a ata da fundação da igreja. Eu disse, esse documento eu não tenho. Ela disse, mas aqui tem uns modelos. Eu peguei, olhei, eram quase 300 igrejas pequenas, protestantes, fundando no dia tal, no horário tal, na rua tal, fulano, cicrano, decidiram afundar esta igreja com essa dominação, com essa finalidade lá. E olhei com pesquisa para ver quantas, ultrapassava 200. Eu disse, ah, moça, não tenho esse documento. Fazer uma ata até faria melhor. Agora é que não tem. É que no dia da fundação da minha igreja, os sócios fugiram, mataram o fundador, não tinha papel nem caneta, e ele derramou o sangue na cruz dizendo, estão salvos. É o único relato que nós temos. E ela me olhou assim, não, eu fiz um tom de brincadeira, e foi muito bonito, porque era protestante. Ela disse, eu não sabia que a Igreja Católica tinha se nascido do Madeiro da Cruz, mas eram os padres que se reuniam e fundavam onde chegavam, para ver a ignorância religiosa histórica. E a partir daí fomos cativando, e graças a Deus, depois de 11 anos, já temos esse número de padres, 43, são 25 seminaristas maiores, inclusive um aqui em Roma, já com três padres com mestrados aqui também em Roma, em Eclesiologia, Mariologia e um Direito Canônico. Então, aos pouquinhos, queremos dar um sinal vivo da Igreja do Senhor naquela região.
Se recomeça dali, então.
É.
Sem dúvida.
Está.
Aonde chegam os nossos portugueses, ali nós podemos dizer que tem vida nova.
Isso.
Estamos conversando com Dom José Edson Santana Oliveira. Dom José, o senhor está em Roma para participar desse primeiro encontro mundial de sacerdotes, diáconos religiosos e religiosas ciganos. Partimos da palavra cigano, né? Os nossos nômades. Uhum. Vamos nos identificar um pouquinho. Quem são eles?
É um povo, por natureza, nômade. E a palavra cigano vem de egípcios. Ao passo a sair da Índia, porque nós não temos uma cultura que não tem escrita. Tudo por causa da tradição oral. Passaram pelo Egito e veio esse nome, os egípcios. Egípcios, aí veio cigano, zíngaro, ditano e outros nomes aí. Então, é um povo historicamente nômade. Tem uma tradição própria, familiar, cultural, e vivem em família, em clãs, e tem por patrimônio a universalidade. Se reconhece como filhos de Deus, e Deus criou tudo para todos. Então, antes de falar de globalização, os ciganos já viviam. Não precisava de passaporte para as fronteiras. Então, é um povo que tem essa universalidade do existir. O mundo foi criado por Deus, para os homens. E se eu sou homem, filho de Deus, foi para mim. Os homens criaram fronteiras. Então, isto leva a ver um choque histórico, cultural. Quando chegam na fronteira, eles ficam presos. Não podem passar. Tem um ano, eu estive na Romênia. Me visitando, e ali 60% da população é cigana. Influenciaram na língua, nos costumes. E por ter essa dimensão histórica, a gente percebe nitidamente que os romenos dizem, não, eles não são romenos, são ciganos. Estão ali há mais de 600 anos. Então, em outras partes do mundo vão chegando, vão dizer, aqui na Itália se diz a mesma coisa, não são zíngaros, são zíngaros, não são italianos. No Brasil chegaram em 1748, o primeiro cigano, deportado de Portugal. Até hoje, também diz, não são brasileiros, são ciganos.
Qual é hoje a presença, então, dos ciganos no Brasil?
Hoje, no Brasil, nós temos mais ou menos, diz, entre 600 a 700 mil ciganos. Outros chega a dizer até 800. Nós não temos, assim, dado estatístico no papel. É tanto que agora, por meio da pastoral, fizemos um convênio com a pastoral da criança, esse grupo de voluntários que nós temos no Brasil, tão bonito, dá quase 300 mil voluntários. E eles, agora no mês de outubro, vão visitar em toda a cidade, todos os acampamentos de ciganos. A gente tem um dado estatístico de quantos ciganos nós temos. Então, para ver se chega a esses 600 a 800 mil, ou se é menos ou mais. Então, mas ultrapassa 600 mil.
Concentrados em que parte do Brasil?
Estão em todo o Brasil. De modo especial, na região de Goiás, Minas, Bahia, Sergipe, São Paulo, mais de passagem. No interior de São Paulo dá muito. E tem outros grupos que faz Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São grupos que a gente acha que eles andam muito, mas são muito provincianos. Giram quase na mesma região. E lá no Brasil nós temos os grupos, mas foram os primeiros a chegar, os Calons, depois tem os Motshuai e os Caldarache, são os maiores grupos. Os Sintras, que trabalham no circo, são poucos. Mas o maior grupo no Brasil é o Calon.
Como são vistos os ciganos no Brasil?
Como toda parte do mundo. Sempre, ou seja, está no Brasil, mas não são brasileiros. E os que são ricos financeiramente sofrem o preconceito de ser cigano. Então eles têm dinheiro, mas não participam nada da sociedade. E os que são pobres sofrem dois estigmas, da pobreza e do ser cigano. Então hoje nós temos a maior dificuldade nas escolas. Quantas vezes eu visito o interior e tem ciganos e os filhos não estão na escola? Qual o motivo? A diretora da escola disse que não tem vaga. Quando se procura se tem vaga matricular uma criança? Sim, tem quantas, tá? E por que não matriculou cigano? Não, cigano não é difícil. Então, ele tem que levar uma consciência, trabalhar, matricular. E nesse nosso trabalho de mais de 20 anos de pastoral, organizada como igreja, nós já temos uma certa alegria de ter alguns alunos ciganos formados. Então, nas escolas nós temos essa dificuldade de matricular. Hoje, nós já visitando muitos diretores, muitas paróquias, vamos trabalhando, conversando, e temos alguns políticos também na área da justiça. O promotor da República da Paraíba, de origem cigana, também já nos ajudou muito, a região do Nordeste, de visitar as escolas, de promover este intercâmbio, as escolas estão acolhendo. Nesses 20 anos de pastoral, eu já tenho a alegria de ter ex-alunos, eu fui professor por muito tempo, alunos ciganos, que um é advogado, tem um agrônomo, tem uma pedagoga, e outros estudando. Mas, infelizmente, 80% ainda são analfabetos.
Esse índice.
80% ainda. Levado, primeiro, essa rejeição da sociedade. E, culturalmente, as moças casam muito cedo. Uma menina com 14, 15 anos, cigana, já está casada. Com 16 anos, já tem filho. Então, como vai para a escola? Uma ou outra, que as famílias são mais abertas, deixam estudar. Os homens mais do que as mulheres. Cadê esse problema do matrimônio?
Estamos falando dos nossos ciganos, mas século XXI, novo milênio, se pode falar ainda de povo nômade? O senhor falou antes da questão da globalização, pode ser o primeiro povo que viveu globalizado, mas ainda nos dias de hoje, é porque quase viver um pouco fora da sociedade. Assim. É difícil, então, entrar em ligação com essa mesma sociedade que oprime e deixa do lado.
Eles ainda estão hoje meio sedentários, porque o meio de comunicação se tornou rápida. Antes de carroças, cavalos para andar, então 300 quilômetros gastava um mês. Hoje, com 300 quilômetros, vão e voltam no mesmo dia. Então, eles continuam viajando, vão lá, vêm cá, mas mais sedentários. Já tem muitos que já têm casa, já compram áreas, faz acampamento juntos, familiar, que um cigano sem família não sabe viver. E sem o grupo também eles não têm identidade. Então estão sempre juntos. Agora, a grande pergunta do preconceito do século XXI, nós no início do programa falávamos antes de sair no ar, quando falamos em Hitler, admiramos como foi bruto, bárbaro. E hoje a história se repete com muitos Hitlers. Quando aqui numa Itália civilizada, vai no acampamento de cigano e matam. Em outros países, exploram. Nós no Brasil também não é diferente. Um ou outro bem acolhido, mas a maioria das cidades, prefeitos, delegados, policiais chegam invadindo os acampamentos, batendo, explorando, tomando o que tem. Porque simplesmente o único crime que cometeu nasceu na raça cigana.
Por que esse temor?
Talvez pela sua própria história. Um grupo que não parava. Vestiam-se diferente. Falava aquele seu dialeto. Roupas assim, muito festivas, né? Dizer, estranha. No dia a dia, aquelas roupas coloridas. Depois chegam de madrugada, saem de manhã, não faz muita amizade. Estão sempre de passagem. E levava aquela dimensão do seu trabalho, artesanato, leituras de mão, trocas de animais, hoje troca dos carros. Então, negociantes. Pois se eles têm essa vida de negócio, de andarilhos, acham que quem olha de fora e não conhece a sua tradição, acham que são preguiçosos. Mas bem que trabalham. Eles não têm um horário, dizer, tenho que começar e terminar tal horário. Então, eles trabalham. Mas eles têm tempo para a família, têm tempo para se visitarem, têm tempo para ver o doente, o seu companheiro, que tem a grande dimensão da família larga, ou seja, meus parentes é da minha família, então eu visito. Então eles têm tempo para viver. E nesse tempo, como não tem um horário marcado, pré-estabelecido de horário, as pessoas sempre veem como folgados, preguiçosos, aí vão denominando de ladrões, de sujos, todos os nomes pejorativos.
Liga-se sempre, eu falo aqui na Itália, quando tem pequenos roubos, liga-se sempre ao que eles chamam de Rom, aqui os ciganos. Essa é uma realidade brasileira também?
Também. Onde estão os ciganos, a gente às vezes brinca, né? Que quando diz, vai passar o cigano em tal região, as galinhas já começam a sumir. Eles nem chegaram ainda, mas os já pegam a galinha fazer os ciganos. Então, para dizer, tem esse estigma, que é aquele que passa. E se não vem, não tem testemunha. Então, em toda parte. Mas hoje aí vem o grande trabalho hoje da igreja, preocupação, é fazer esse intercâmbio entre os ciganos e os não ciganos. Ou seja, mostrar para os ciganos que é capaz de viver a sua realidade, a sua cultura, em sintonia com outra cultura. Também para os que estão sedentários, os não ciganos, dizer que o diferente podemos conviver. Somos filhos de Deus. E para a igreja, a gente às vezes fala com os padres que no Brasil a igreja fez uma opção tão bonita, evangélica, opção preferencial pelos pobres. E se às vezes os padres esquecem dos ciganos, até rejeita, e diz, se nós os ciganos são os pobres dos mais pobres, excluídos da sociedade e da própria igreja. Então está na hora de revermos isto para acolher. Paulo VI já dizia, né? Do coração da igreja tem um lugar para vocês. Então, isso daí também nos encanta. Isso. E aqueles que estão escutando e queira acessar o nosso site, no Brasil nós temos um site chamado www.pastoraldosnômades.org.br. Posso acessar, está em sintonia assim, conosco, caminhando, vendo a nossa história, ainda pequenininha, porque nós somos poucos padres que trabalham. Eu como bispo, tenho o padre Wallace, o padre Rocha em São Paulo, e o Frei Tadeu, que fica na Diocese de Franca. E um outro padre que trabalha aqui e lá, e agora muitos, nós estamos visitando em outros estados, estão sendo missionários na sua própria paróquia.
Os nossos seguidores do Brasil... São católicos ou não são animistas? Enfim, qual é a identidade religiosa deles?
Eles têm muito amor a Deus. E graças a Deus, do Brasil, nós temos bonitos santuários. E foi os santuários que guardou esta fé dos ciganos. E de alguns, com exceção, alguns padres do interior. Para o casamento e os batizados, eles fazem muita questão do batismo e do matrimônio. Os ciganos do sul... vem muito Aparecida. Os de Goiás, Mato Grosso, vão muito ao Santuário da Trindade. Os do Espírito Santo, Minas, vem muito a Nossa Senhora da Pena, em Espírito Santo, e o Santuário Nossa Senhora da Ajuda, lá em Porto Seguro. E do Nordeste, nós temos o Padre Cícero. O Padre Cícero foi o pai do cigano do Nordeste. Então, até hoje, eles guardam muita devoção ao Coração de Jesus e à Virgem das Dores, graças ao Padre Cícero. Então, os santuários guardaram essa identidade católica dos ciganos, pelo menos para o batismo e o casamento. Crer em Deus, em Jesus, ele tem certeza da vida eterna, dada em Jesus Cristo. Agora, não tem o conceito religioso como nós, assim, doutrinário, porque o apóstolo Paulo já diz: como poderá se crer se nunca foi ensinado? É, a fé entra pelos ouvidos. E se a igreja nunca teve essa preocupação de fazer um anúncio para este povo? Esqueceu que nosso ide a todos, esqueceu desse grupinho. Agora está se retomando. Infelizmente, os pastores americanos estão investindo muito. Hoje, no Brasil, já temos alguma igreja protestante financiada pelos americanos. Lá no Paraná, temos em São Paulo, Bauru, Minas e Anápolis, Goiás. Todos financiados pela América. Nós somos poucos padres. A distância do Brasil, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Fazemos tudo isso na gratuidade porque não temos ajuda. E é uma pastoral caríssima, porque tem que se deslocar. Então, se tem algum ouvinte nosso aqui queira também ser missionário, tanto na sua cidade ou ajudar os missionários, faça também a sua colaboração, que precisamos muito para panfletos, alguns catecismos, viagens dos missionários, encontro. Imagina, esses dias eu e o Padre Wallace estivemos em Goiás. Ali são 2.500 ciganos na cidade de Trindade. Então, para fazer uma viagem desta, se gasta. E nós não era um casamento, foi uma presença. Estive há pouco tempo em Natal, Rio Grande do Norte. Também os ciganos lá muito rejeitados, pobres. E um cigano me disse: seu bispo, o senhor não sabe quanto valeu sua visita. Como levantou a autoestima deste povo. Eles nunca foram visitados por nenhuma autoridade. E agora eu senti que o bispo foi no seu acampamento tomar um café com eles, passar uma tarde, estimular, conversar, assim, sentir, se identificar com eles, falar a sua língua. O senhor levantou a autodignidade deste povo. Então isso faz a gente feliz. Por outro lado, nós tivemos uma grande alegria, levada também pela mobilidade humana, do qual nós estamos ligados, pastoral da mobilidade humana, são os migrantes, índios, os caminhoneiros e os ciganos, os pescadores. E por meio dessa organização da igreja, conseguimos do governo Lula um dia dele reconhecer, depois de quase 500 anos da presença desse povo no país, ele reconheceu e decretou, eu não sei aqui de qual o número da lei, mas decretou dia 24 de maio, por coincidência, dia da minha padroeira, lá da Catedral, Nossa Senhora Auxiliadora, o Dia Nacional do Cigano. Então, para nós, foi uma grande vitória, pode dizer até uma bobagem para outros, mas a partir desta data, o governo brasileiro reconhece que tem na pátria brasileira este povo. Este povo, que agora é todo dia 24, esse ano já celebramos com muita alegria, lá em Brasília, foi os ciganos representantes do Brasil inteiro. Em cada região nós já temos grupos organizados, uma celebração da missa, uma procissão, depois um grande baile, comes e bebe, assim eles se sentem super valorizados. Ou seja, agora nós somos reconhecidos.
Beleza, né? Uhum. Que beleza. Dom José, o senhor participa desse encontro mundial, então, de sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas aqui em Roma, promovido pelo Pontifício Conselho da Pastoral para os Migrantes e os Itinerantes. E o tema é Com Cristo a Serviço do Povo Cigano. E o senhor fala sobre um tema, Com Cristo a Serviço do Povo Cigano, em espírito de caridade e na comunhão dos caribes. Vamos falar um pouquinho desse encontro, a importância desse encontro aqui em Roma.
É importante esse grande encontro para nos conhecermos. Hoje de manhã, na mesa, quando tomávamos café, assim, de gente da Tchecoslováquia, da Hungria, da Romênia, da Espanha, e começamos e percebemos que o dialeto, palavras em comum, como se deu para se entender? Então tem a grande alegria e saber que nosso povo tem também sacerdotes, tem religiosos. Dizer agora, como o povo diz, né, não estou de brincadeira, até o céu os ciganos já roubaram. Que nós temos o primeiro beato, Zeferino. É um santo mártir defendendo a fé católica, morreu na Espanha. Então nós chegamos até no céu agora, reconhecidamente pela Igreja. E este grande momento, a gente revê toda a trajetória da Igreja, dom dos carismas, doação, o ídolo de Jesus, é aquilo que a Igreja vem falando nos seus documentos sobre enculturação. Nós devemos levar o Evangelho de Jesus Cristo, respeitando o seu povo, a sua cultura, não levar além daquilo que Jesus quer, o seu amor, a dignidade, o valor. E ao mesmo tempo, como vai mostrando a boa nova de Jesus, fazendo com que este mesmo povo reconheça que tem algo no anúncio do querigma que deve também renunciar para saber conviver bem com o outro. A dimensão do valor da mulher na comunidade. A dimensão de saber conviver com as outras culturas também da parte dele, tanto do nosso como dos ciganos. Porque no momento que foram fechados, se armam de um lado, outro se arma do outro. Mas o Evangelho pode se colocar no meio dos dois e levar a unidade. Tem uma grande família respeitando a cultura, o jeito, os carismas que Deus dá na sua Igreja. É dividido por todos. Então nós queremos experimentar isso também com os padres ciganos, as freiras, nessa grande dimensão. A gente levar a boa nova, respeitando as culturas, se engajar com eles, acabar seus preconceitos, para formarmos, de fato, um só povo, o povo do Senhor.
Bom, com Dom José, a gente passaria o dia inteiro conversando, sem dúvida nenhuma. A gente quer agradecer por o senhor ter aberto, eu tenho certeza, os olhos de muita gente, e os ouvidos e o coração, falando desta pastoral, falando desse povo que é um povo brasileiro, que é brasileiro, é um povo filho de Deus, e como o senhor disse muitas vezes também, deixado à margem da nossa sociedade, né? Por preconceitos inúteis, mas que ferem muito as pessoas. Dom José, muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente possa estar sempre em contato, porque se eu possa nos contar o que está acontecendo também no nosso Brasil com a sua pastoral.
Tá bom, Silvano, eu que agradeço essa oportunidade de chegar a Roma, a cidade eterna, e ter essa oportunidade de falar aqui o microfone dessa emissora para o povo brasileiro e outras partes do mundo que nos escuta. Que Deus abençoe a você e aos nossos ouvintes.
Muito obrigado, e nós voltamos na próxima semana com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio.